programa Sua Saúde.
Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde, o programa que é voltado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre nutrição, né? Nós vamos falar, na verdade, sobre o Guia de Alimentação Brasileira, e para isso nós estamos aqui com o professor Alisson da Vida Silva. Seja muito bem-vindo, professor Alisson.
Olá, Bárbara, tudo bem?
Tudo ótimo. E também com a Carolina, gente. Peraí, perdão que eu me perdi aqui. Eu vou pedir para a Carolina se apresentar para a gente, porque ela é nova, né? Tanto aqui no nosso programa, é nova no grupo também. Seja muito bem-vinda, Carolina.
Obrigada, Bárbara, Alisson. Bom dia a todos. Bom, eu sou nutricionista, como a Bárbara falou. Eu sou mais... trabalho mais com essa parte de saúde pública, de promoção da saúde, educação em saúde, dentro dessa área da nutrição e também com o público materno infantil.
Muito bem, isso de educação em saúde é um tema que entrou muito em voga depois da pandemia, a quarentena, agora que a gente está cozinhando muito mais em casa, né? Eu, por exemplo, aprendi a fazer um monte de coisa, né? Já assim, de cozinhar, né? Tentando ser mais saudável cada dia mais, né? Cozinhando em casa. Então, como eu já falei para vocês, nós vamos falar sobre, fazer, né, no caso, uma discussão sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. E, professores, então, para a gente começar o nosso programa, eu gostaria que vocês comentassem sobre os objetivos dos guias alimentares. Vocês podem falar um pouquinho para a gente?
Pode caber à vontade, Carol.
Bom, os guias alimentares, eles trazem essas diretrizes nacionais das recomendações para uma alimentação saudável, né? Além de trazer essas informações diretamente para a população indireta, ela também serve para auxiliar aí os profissionais de saúde nas condutas e nessas diretrizes sobre a alimentação. Então, ele também serve como um instrumento de educação alimentar e nutricional, um potente instrumento que auxilia a prática da alimentação adequada e saudável, apoia nessa questão das escolhas alimentares, contribui para essa reflexão crítica sobre determinantes, né, da alimentação, dos sistemas alimentares, o impacto que as escolhas alimentares possuem, tanto sobre o nível social, sobre a economia, sobre o ambiente, sobre a cultura. E ele é, com tudo isso, um instrumento de promoção da saúde, né?
Muito bem. E professores, para quem que ele é destinado? Ele é o público em geral? Todo mundo pode? Eu até queria que vocês comentassem um pouquinho aonde que as pessoas podem acessar também esse guia, né? Como que fazem para ler, né? Para saber tudo? Como que é?
Então, Bárbara, como até ali já falando, o objetivo dele realmente também é essa questão mesmo do acesso à própria população conseguir acessar esse guia. Ele não é feito para nutricionistas, nem para um público específico, né, da saúde. É realmente feito para a população brasileira. Então, por isso que ele é destinado a quem quer que seja, que tenha interesse de ler, de saber um pouco mais sobre alimentação. Ele está lá. Se você digitar até no próprio Google lá, coloca Guia Alimentar para a População Brasileira, já vai aparecer o PDF para você baixar. A leitura dele é bem simples, não tem nenhum termo específico, científico, nada assim, justamente para que as pessoas, né, em geral, tenham acesso a esse conteúdo. Por isso que ele é voltado também para a nossa população brasileira. Então, a gente vai até comentar algumas questões que é como o Brasil tem essa imensidão, né, de norte a sul, tem diferentes culturas, diferentes lugares, a gente se alimenta diferente no Brasil inteiro, cada população tem a sua especificidade, então lá também mostra isso, traz isso para a gente, o guia, mostrando, né, essa vasta cultura nossa, mas ele tem a questão para quem é destinado, vai ser para pessoas, né, crianças maiores de 2 anos, e vai ter aí um guia específico para esses menores de 2 anos e gestantes e idosos. Então, daí é um outro guia. Mas ele, no geral, é para restante da população, o total aí vai ter acesso e consegue ler, ter várias, não digo dicas ali, mas realmente um rumo para onde seguir com a alimentação.
É isso. Deixa eu só complementar uma questãozinha sobre essa questão do guia, do acesso, né? O Ministério da Saúde acabou elaborando uma versão resumida, porque a versão completa do guia é bem longa de se ler, né? Na verdade, ela está com todas as justificativas, com todas as explicações, é algo bem completo, tem, né? E aí, para facilitar o acesso da população na questão da leitura, e direto informações em exemplos, e facilitar mais a compreensão das informações, o Ministério da Saúde acabou lançando uma versão resumida desse guia, né? E essa versão resumida também está disponível na internet. É só digitar, como o professor Alisson falou, né? Digita lá, guia alimentar para a população brasileira, vai chegar na versão completa. Aí, se você colocar versão resumida, vai para a versão resumida também. Mas eu sempre costumo deixar lá no Linktree da minha conta do Instagram o acesso mais rápido também para o guia. Então, se alguém tiver dificuldade de acessar, tá aqui a minha conta, pode ir lá que tá a versão resumida lá no Linktree lá da minha conta do Instagram.
Olha só, muito interessante saber dessa questão da versão resumida, né? Porque com certeza muita gente não deve fazer uso do guia, porque na hora que vai lá ler não entende, né? Muita coisa. Daí,
isso.
Às vezes, mas isso da versão resumida é maravilhoso de saber, gente. Olha só como a professora Carol falou, acerta às vezes dela.
Então, às vezes é por falta de tempo, sabe? A pessoa tá tão corrida, hoje em dia a vida tá tão corrida, né? Quando a gente pega a versão resumida, a gente vai direitinho lá nas recomendações, nas combinações, nos exemplos de almoço, de café da manhã, de jantar. Então, é algo bem prático também, que facilita bastante aí o acesso, né? Para quem quer ter mais informações, deseja ter aí uma alimentação saudável e contribui realmente para trazer essa reflexão para a população, né? Então, quanto mais a gente pode facilitar o acesso, melhor, né?
Muito legal. E, professores, também assim, perguntando, o Alisson até tocou no assunto de que aqui o Brasil, né, ele é gigante, cada região tem a sua alimentação, né, aqui no Paraná, por exemplo, agora no frio a gente só se alimenta de pinhão, né, as alimentações batem em pinhão, mas brincadeiras à parte, né, quanto a isso, o guia, desde quando ele foi criado, ele já passou por muitas revisões, como que é feito esse processo de revisão do guia, o que que acontece?
Essa eu vou deixar para a Carol também, porque eu sei que ela participou até da construção desse guia aí, né, Carol?
Olha só, muito bem.
Eu participei do começo, depois eu trabalhei uma época, né, na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, e peguei aí o começo da revisão do guia alimentar. Então, a gente sabe que a primeira versão do guia foi elaborada em 2006, né, e trazia lá... era uma outra ótica, era uma outra forma de abordar as questões, então trazia recomendações específicas, bem fechadinhas, sobre quantidade, o que podia, o que não podia, etc., né? E aí, nós sabemos que nesse processo de revisão é necessário, ao longo do tempo, fazer essa adequação dessas recomendações de acordo, né, com as questões, com as mudanças econômicas, com as mudanças políticas, culturais, ambientais, demográficas, né, com o perfil epidemiológico também da população. E, então, é muito normal que os países, com o tempo, façam a revisão dos seus guias alimentares. Então, a primeira versão do nosso guia aqui no Brasil foi elaborada em 2006, e a segunda versão do guia, então, ele passou por um processo de revisão, que foi um processo bem amplo, né, foi um processo que levou um bom tempo para acontecer, com uma participação também, com ampla participação da sociedade civil, com profissionais de saúde de todos os estados, universidades, então foi um processo bem completo, e aí nesse processo foi feita uma construção conjunta de uma outra forma de guia, né, trazendo aí uma nova ótica, uma nova forma de olhar para essas questões da alimentação, muito mais próximo da realidade das pessoas. E aí, nesse processo de revisão, o que a gente achou, que na época também, né, o núcleo que ficou responsável pela revisão do guia lá no Ministério da Saúde, então foi construído um grupo de trabalho que ficou responsável pela elaboração do guia, e esse grupo de trabalho, ele coordenava todas essas ações, né, os encontros com os profissionais, um encontro com as pessoas e tal, elaborava, redigia, e aí apresentava as versões para serem discutidas nos encontros que tinham periódicos, né, de revisão. E aí, nesse processo de construção, foi decidido, então, que seria adotado o modelo, né, da nova que a gente chama aí, que é a nova forma de olhar sobre o grau de processamento dos alimentos. Então, ao invés de trazer as recomendações de uma pirâmide alimentar, uma forma mais bancária e mais antiga de recomendações da alimentação, então se passou a observar a alimentação saudável a partir do seu grau de processamento, de acordo com as pesquisas do professor Carlos Monteiro, que coordenou, na verdade, o processo de revisão desse guia. Então, ele ficou sendo responsável por todo esse processo e o guia alimentar, então, adotou essa nova classificação dos alimentos a partir do seu grau de processamento, trazendo uma linguagem muito mais simples, muito mais acessível para a população, trazendo essa noção do que é comida de verdade, da importância da comida de verdade e o que é, então, esses alimentos processados, ultraprocessados, né? E o porquê de cada coisa e o que, que a gente precisa para ter uma alimentação saudável. Então, esse processo foi um processo bem amplo, bem participativo, e depois de ter sido pronto, ainda foi lançada uma revisão de consulta pública, onde toda a população teve a oportunidade, por um certo período de tempo, de contribuir, de dar sua sugestão, de dizer se estava de acordo, se não estava, e isso foi muito bacana, né? E o resultado disso, que para mim é uma alegria muito grande, é que o nosso guia alimentar, ele é reconhecido internacionalmente. Então ele traz, ele foi assim, vários países elogiaram essa nova recomendação, esse novo olhar para a classificação dos alimentos, né? Essa proximidade que ele trouxe com o meio ambiente, com as formas de produção, com essa questão de sustentabilidade e tudo mais. Então, é um guia, né, que é muito reconhecido e valorizado e assim, muito, é muito importante, né? Então, acho que isso é uma coisa bem legal para a gente valorizar, para a população conhecer, né, o quanto é importante isso e a importância do nosso guia para a nossa população, porque ele é tão valorizado fora do país, então que o pessoal aqui também possa reconhecer isso e valorizar e aproveitar, né?
Muito bem, perfeitamente. Depois dessa maravilhosa explicação da Carol, a gente pode falar então já, professores, de quais são os princípios do Guia Alimentar? Vocês podem falar um pouquinho para a gente?
Podemos, claro. E até, né, reforçando o que a Carol falou, é até engraçado porque muita gente, né, não conhece realmente, porque uhum. é para a população e a população mesmo não conhece o Guia Alimentar. Quem conhece?
Exatamente.
Nós, né, como nutricionistas, temos esse dever, né, de conhecer realmente o nosso guia. E até os nutricionistas, às vezes, não reconhecem, né, mas assim, a população em geral deveria conhecer, porque a leitura, o resumido é bem simples e tem todas as diretrizes, tudo ali para você seguir realmente e ter uma alimentação bem, como todo mundo gosta de falar, né, saudável ali. Então, uhum. o guia traz isso. Um dos princípios ali que a gente que o guia traz, né, é essa questão da alimentação é mais que a ingestão de nutrientes, ou seja, o alimento vai ter, né, o nutriente, mas não é só isso, não é só você se alimentar por conta dos nutrientes. E a gente sabe que a alimentação tem a questão social, tem a questão cultural, uhum. o próprio ato, né, de você sentar à mesa e comer com a sua família, com quem, a parte de comemoração, as datas, né, comemorativas mesmo, já tem essa questão que tem que ter um alimento. E é uma, acho que a gente sempre brinca, né, você vai até a casa de alguém, a primeira coisa que a pessoa faz é, ah, vamos tomar um café, vamos entrar e comer alguma coisa. Que é esse ato realmente de socialização, que traz ali que a alimentação é muito mais do que só ingerir nutrientes. No entanto, que a gente, senão a gente ia só consumir cápsula, né? E não alimento nessa questão. A outra questão é as recomendações sobre a alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo. Então, a gente sabe que a alimentação tem uma evolução constante, todo esse passo que a gente tem em globalização mesmo. Alguns anos atrás, e até, né, a gente começa a ver que a gente vai ficando mais velho por conta disso. Anos atrás não se ouvia falar em consumir em japonês, né? Sushi, sashimi, essas questões todas, né? Uhum. Não tinha aqui. Quem que, né, a gente brinca, né, depois de grande que a gente vai comer, né? Mas é uma questão realmente, hoje a gente tem acesso a esses outros tipos de alimentação, outros tipos de alimentos, e a gente tem que ir adequando, e não também ficar, né, o guia alimentar tem que trazer também essa questão para o nosso tempo realmente. A outra questão, alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar social e ambientalmente sustentável. Isso quer dizer o quê, né? Que o nosso alimento, a gente tem que se preocupar não só, ah, fui lá, comprei o alimento e ok, mas como que ele foi produzido? De que forma? A gente sabe que há tempos atrás tinha questão de produção escrava, a própria questão do animal mesmo, né? Hoje a gente se preocupa muito mais, ah, como que, por mais que, né, as pessoas tendem aí para o vegetarianismo, mas quem consome carne ou o próprio ovo, ah, mas como que essa galinha foi criada? Foi criada em gaiola, fechada, que, né, a galinha nunca colocou o pé no chão, só ficou em gaiola, e eu sei por conta, né, dessa questão mesmo de ter me formado em agronomia, eu fui já visitar, né, algumas grandes e tudo mais, e realmente é dessa forma, a galinha nasce e só fica, ela vive a vida inteira dela só para botar ovo. Então, e hoje a gente já tem essa preocupação de como que a gente está se alimentando, mas de onde que está vindo, né? E ainda mais ambientalmente, como que isso é formado. Então, é importante essas questões. Diferentes saberes produzem o conhecimento para formulação de guias alimentares, trazendo realmente que não é o nutricionista que detém esse saber de todas as alimentações. A gente tem uma questão até mesmo de cultural, as receitas antigas, receitas das vós, que trouxeram, né? Como a gente tem essa miscigenação aí de outras culturas. Então, resgatar realmente isso, não virar uma questão muito também industrializada da nossa alimentação. E o guia vai ampliar também a autonomia nas escolhas. Então, como a gente tem muito acesso à informação hoje, então também traz essa questão, que muito acesso às vezes não é o que é correto. Então a gente tem que se pautar em informação confiável para que tenha um direito humano à alimentação adequada e saudável, onde a pessoa possa escolher a sua alimentação e tenha um acesso, né, contínuo nessa questão, e não somente, ainda mais agora, nesses períodos de pandemia que acabou trazendo de volta a fome no nosso país. Então a gente vê que muitas pessoas não têm esse acesso nem esse direito à escolha do alimento, então acaba dificultando, e o guia traz isso para nós lá como um dos princípios.
Muito bem, o Alisson falou disso agora, e eu acho que uma das coisas que a gente pode comentar também, né, professores, é a questão que é a maior dúvida, né, que eu acho que é o que as pessoas mais têm dificuldade também de reconhecer as diferenças, para a gente falar um pouquinho então sobre isso, do que é um alimento in natura, o que é mini processado, o que é processado, ultraprocessado, por que tem tantas definições, meu Deus do céu, assim a gente se perde. O que é cada uma dessas coisas, professores, se vocês podem falar para a gente?
Bom, é algo que eu achei que trouxe assim uma facilidade de compreensão para a população, para começar a compreender melhor essa questão do que é comida de verdade, né? Então, quando a gente fala dessa questão da comida de verdade, nessa classificação, a gente tem os alimentos in natura, que são esses alimentos obtidos das plantas, dos animais, e não sofrem alteração após deixar a natureza. Tá? Então, são lá os legumes, as verduras, batata, mandioca, né? Feijão, grão de bico, por exemplo, né? Já os alimentos minimamente processados são aqueles alimentos in natura que sofreram um processamento mínimo, assim, né? Uma limpeza, uma remoção de partes indesejáveis, não comestíveis, ou um fracionamento, uma moagem, uma secagem, uma pasteurização, por exemplo, tá? E aí a gente vai ter, dentro desses exemplos, por exemplo, as frutas secas, os sucos de fruta, né, castanhas, farinha de mandioca, por exemplo. Tá? Nos alimentos processados, a gente já vai ter ali os alimentos in natura, né? São fabricados pela indústria, mas com adição de sal ou açúcar nos alimentos in natura. Então, a gente pega os alimentos in natura e acrescenta alguma coisa neles. A partir disso, eles se transformam em alimentos processados, né? Eles são mais agradáveis no paladar. Esses produtos são mesmo derivados aí dos alimentos identificados com umas versões mais às vezes, umas versões originais desses alimentos, né? Então, eles diferenciam um pouquinho dos alimentos in natura devido a esse acréscimo pela indústria do sal, do açúcar, etc. Mas é com base nisso. Aí a gente vai ter, por exemplo, nesse exemplo dos alimentos processados, a cenoura, o pepino em conserva, ervilhas, palmito, por exemplo, né? São alimentos conservados em salmoura, em solução de sal, ou frutas conservadas no açúcar, né? Como a gente tem o pêssego em caldas ou algum tipo de fruta aí em caldas, né? Mas a gente tem também o atum enlatado, queijos, pães, que também entram dentro dessa categoria de alimentos processados. E os alimentos ultraprocessados são aqueles que são totalmente construídos e elaborados pela indústria. E aí eles são majoritariamente obtidos a partir de substâncias extraídas dos alimentos, como os óleos, gorduras, açúcares, amidos, né, proteínas. Podem ser também derivados de constituintes de alimentos, né, gorduras hidrogenadas, amido modificado, ou eles podem ser sintetizados em laboratórios a partir de matérias orgânicas, como petróleo, carvão, por exemplo, né? Aí a gente vai ter os corantes, os aromatizantes, os reassadores de sabor, vários tipos de aditivos alimentares, né, produtos com propriedades sensoriais um pouco atraentes também, né, e várias técnicas de manufatura também industrial, como extrusão, moldagem, né, frituras, por exemplo. E aí, dentro dessas variedades, nós temos as recomendações do guia, né, que daí a gente sempre tenta reconhecer que a alimentação, ela tenha a maior parte mesmo, seja nessa questão dos alimentos in natura ou minimamente processados.
Perfeito. Aproveitando então, né, nessa parte que a gente está falando dos tipos de alimentos, eu vou até colocar aqui para vocês acompanharem a pergunta do Maurício Geronasso, que cabe bem a isso que a Carol falou, né? Que ele pergunta assim: como que a gente pode fazer para quebrar o mito de que comer saudável é caro, que até hoje a gente ainda vê muito disso, né? Ah, produto orgânico, né? Tudo muito caro, eu não como comida assim porque é caro, não consigo comprar. E ele também pergunta de por que, mesmo com tanta informação disponível sobre os malefícios, as pessoas ainda procuram os alimentos ultraprocessados, porque, querendo ou não, é muito gostoso, né, gente? Não foi legal isso que eu falei, não, mas poxa vida, é tão gostoso.
Acho que essa questão, né, de comer saudável é caro é um pouco...
É um mito, né?
É um mito. Realmente, né? Porque se você for parar e pensar, né, se você comprar uma fruta, uma verdura, não é caro, né? É que a gente também tem aquela visão assim, ah, eu preciso comprar no supermercado, na grande rede? Não. Ali não, já passa por um atravessador e tudo mais. A primeira questão, até o guia mesmo traz isso, a gente tem que priorizar as feiras. Então, onde tiver uma feira próxima, você vai até lá, conversa direto com o produtor, já sai mais barato, porque não vai ter nenhum atravessador ali, você já vai conseguir comprar direto do produtor realmente, e aí você acaba conhecendo ele, você já sabe como ele produz aquele alimento, então isso já traz também um custo menor para você, e você pega mais fresco, porque ele acabou de tirar da horta dele lá e trouxe para você. Então, você tem um alimento de qualidade, bem mais fresco e num preço justo realmente. Então, esse é o primeiro ponto. Ultraprocessado, e é a função dele realmente ser mais saboroso, ter essa questão de palatabilidade melhor, justamente por quê? Porque ele precisa ser vendido, né? A indústria precisa vender realmente isso. E até, voltando na recomendação ali, claro que a gente preconiza sempre que a gente consuma mais alimentos in natura ou minimamente processados. Mas o próprio guia traz que a gente não tem que, vamos excluir os alimentos ultraprocessados. Mas ele traz que a gente evite. Então, se você consome uma bolacha recheada, não é o problema. Isso, e até mesmo quando a gente vai fazer uma dieta ou alguma questão assim, o problema não é um pacote de bolacha recheada que vai trazer prejuízo para você. Mas assim, se você consumir esse pacote de bolacha recheada todo dia, consumir ele inteiro todo dia, aí sim já pode ser um problema. E ainda tem que ver todo outro contexto, né? Mas, então, o guia traz isso, para que a gente evite esse consumo de ultraprocessados. Da mesma forma que ele traz ali, dos processados, que a gente deve limitar o consumo dele. Então, também, a gente não precisa excluir da nossa alimentação, mas não consumir com tanta frequência, porque vai ter ali, né, a questão do sal, açúcar, dependendo a pessoa, se tiver um problema de pressão alta, pode trazer complicações, diabetes, então, limitar dentro dessas possibilidades. E, claro, a gente tem que preferir sempre o in natura, né, não tem essa questão, mas a gente vê também a utilização, né, que vai ter dos óleos, gordura, sal e açúcar, a gente tem que usar para preparações culinárias, não é para a gente abusar também deste consumo. Ou seja, quando você vai fazer um arroz, por exemplo, vai refogar uma cebola, você vai utilizar para aquilo o óleo, né? E numa quantidade também determinada, porque a gente vê muita gente, na hora que vai fazer alguma preparação, adicionar muito, muito sal, muito açúcar, muito óleo, e isso também vai trazer prejuízo de qualquer forma. Então, acredito que o guia traz bem essa moderação. Ele não fala para você, nem começo, né? Ah, tudo in natura, a gente vai... Não, mas assim, a moderação, o equilíbrio. Com equilíbrio, tudo vai dar certo, mas a gente não pode, né, falar... E até a Carol, acho que também tem essa mesma linha de pensamento de endeusar um alimento e rebaixar outro. A gente não pode fazer isso. A gente tem que... Todos estão no mesmo patamar. O problema é a gente comer desequilibrado. Este que é o grande problema.
É isso mesmo, Alisson, eu concordo plenamente com você. Eu acho que essa questão de equilíbrio é fundamental. A gente precisa trabalhar essa questão de equilíbrio, porque é no equilíbrio, né, que tá. Então, como o professor Alisson falou, essa questão dos ultraprocessados, eles são... É recomendado evitar o ultraprocessado, mas o equilíbrio alimentar, ele se dá ao longo de um período, né? Então, a gente vai ver o equilíbrio acontecer ao longo de uma semana, de um mês, né? E aí, assim, no dia a dia é importante que a gente tenha um hábito saudável. Se a gente tiver um hábito alimentar saudável, seguindo as recomendações do guia, de vez em quando consumir uma coisa ou outra que é ultraprocessado, etc., não vai fazer mal, não vai prejudicar tanto, se a gente comer com moderação. Se a gente praticar essa importância do observar o que está comendo, do ter consciência daquilo que está consumindo, né? Então, acho importante essa noção, né? O guia, ele não fala proíbe, para de comer. Não, porque no dia a dia, a nossa vida é assim. A nossa vida é feita de altos e baixos. Vai ter dia que vai ser perfeito, vai ter dia que não vai estar ser tão legal assim, né? E o alimento, ele não é só nutriente, como a gente começou conversando, né? O alimento também representa essa questão emocional. Então, ele também tem um valor afetivo, ele também tem outras questões que estão envolvidas aí nesse processo do ato de se alimentar. E isso tudo precisa ser levado em consideração quando a gente considera a vida do dia a dia das pessoas, né?
Muito bem, eu vou até colocar aqui na tela, compartilhar, né, com as pessoas para todo mundo ver como é muito fácil de achar o guia, né? No caso, gente, olha só, é só você digitar aqui no Google Guia Alimentar Brasileiro, já a primeira opção aqui, ó. Guia Alimentar para a População Brasileira já abre o PDF, ó.
Exatamente.
Não é desculpa para não achar o guia, né? Então, todo mundo pode fazer, eu até já vou colocar aqui para download, né? Vou baixar aqui para eu ler depois, né? Muito bem. Professores, então, tem mais alguma recomendação, mais alguma palavrinha que vocês queiram passar para os nossos espectadores, para quem está acompanhando o programa, sobre isso do guia, sobre a alimentação? Acho que é sempre bom também, né, a gente lembrar que o guia, ele é para todos, né, mas cada pessoa tem um organismo diferente, né? Então, assim, sempre bom lembrar que se quer fazer uma dieta, quer seguir uma rotina mais saudável, sempre procure um profissional da nutrição, né, para ver o que você precisa, né?
Isso é bem importante, realmente. Se a pessoa tem alguma questão específica a ser trabalhada, é importante procurar um nutricionista, um profissional, né, especializado nessa questão da alimentação para poder trazer essas orientações. Eu não sei, Alisson, o que você acha da gente passar rapidinho ali as recomendações, né? Só reforçando isso, o que, que você acha? Acho que dá tempo?
Dá, pode passar.
Pode passar?
Pode.
Pode falar, Alisson, então.
Se quer repassar as questões do in natura?
Não, eu acho que só ali faça dos alimentos in natura, sabe? As recomendações do guia. que ele fala ali, né? Faça dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação, sabe? Aí, a outra recomendação importante é utilize óleos, gorduras e sal e açúcar em pequenas quantidades, apenas para temperar e cozinhar os alimentos ou criar preparações culinárias, né? Aí, limitar o uso de alimentos processados, consumindo eles em pequenas quantidades, como ingredientes ou, né, parte de uma refeição, um ingrediente culinário, por exemplo, baseada numa alimentação in natura ou minimamente processada. E evitar o uso dos ultraprocessados no seu dia a dia, devido a todas essas questões que podem acarretar aí prejuízos para a saúde da população.
Perfeito, então assim a gente encerra, né, a nossa edição de hoje do Sua Saúde. Alisson, muito obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. E Carol, muito obrigada por ter feito a sua estreia aqui hoje. Espero vê-la mais vezes aqui também no nosso programa, tá bom?
Obrigada pela oportunidade.
A gente volta na próxima terça-feira com mais uma edição inédita do programa Sua Saúde aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!
Programa Sua Saúde.